A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com
Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade, cafeteria, isso, porque ficamos devendo algumas categorias no ano passado, estivemos fazendo uns reviews de fim de temporada, o ano acabou, Natal chegou, Réveillon, toda aquela festa, e não esquecemos as nossas dívidas, estamos aqui para pagar, para fazer um overview do que foi a temporada passada, das categorias que ficaram sobrando. E de quebra, como já estamos em 2017, vamos aproveitar para dar um preview do que a gente espera do que vem pela frente, falar um pouquinho aí das expectativas para essa temporada que vai começar daqui a pouco. E hoje nós vamos falar de Mundial de Endurance, isso, o WEC, um dos campeonatos mais legais que tem para se acompanhar. E ao meu lado na mesa tenho ele, Diogo Gomes. Diogo, seja muito bem-vindo, né? A gente já esteve junto na edição do Dakar da semana passada. Mas vale novamente aí, né, os votos de Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes, para você também, Diogo. E diz aí, WEC, ou WEC 2016, te agradou?
Grande Thiago Raposo, Thiago Santa Rosa, que também está aqui conosco. Feliz Ano Novo mais uma vez para todo mundo. Agradou, sim, bastante. Principalmente na LMP2, acabou meio confuso o final dos resultados, um campeão antecipado, mas as provas em si, a qualidade das corridas em si, eu gostei bastante. Na LMP1 foi meio bagunçado, eu até vou entrar em detalhes nisso aí durante o programa, mas me agradou sim. Na LMP2 foi o que mais me pegou, e o GT, eu sou grande fã, sou até suspeito de falar. No geral, a categoria teve mais um ano forte aí, conseguiu gerar boas corridas sim.
Exatamente. Thiago Santa Rosa, você já não esteve no Dakar, né? É uma pena que você ignore um campeonato tão importante, né? Uma corrida, um evento tão importante como o Dakar. Mas está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o WEC. Então seja muito bem-vindo à temporada 2017 do Café com Velocidade. Daqui a uns dias a gente vai receber também Bárbara Franzin. E daqui a alguns meses, Fábio Campos, no Café com Velocidade, para a gente dar um feliz 2017. E aí, quais são as expectativas para esse WEC 2017 para você sem Audi? O campeonato tende a cair, você acha que vão conseguir manter o nível? Quais são as expectativas de Thiago Santa Rosa? Feliz 2017!
Feliz 2017, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Para o Diogo Gomes também, um grande abraço, um feliz ano novo. 2017 vai ser tudo de bom para ele. Eu tô aqui abraçando ele, vocês não podem ver. E, Thiago Raposo, eu espero um WEC, um campeonato forte, um campeonato disputado. A baixa da Audi é significativa, sim, porém temos algumas coisas, algumas mudanças que podem vir para o bem. Eu peguei ali no início o Diogo Gomes falando de LMP2, achei que a temporada da LMP2 o ano passado bem razoável, mas tem algumas coisas aí para esse ano que podem alterar o status principalmente dessa disputa, e também a expectativa para ver o que eles vão entregar nas categorias de GT, de equalização de carros, enfim, para que a disputa seja acirrada, seja emocionante, talvez seja como foi as 24 horas de Le Mans do ano passado, que essa sim marcou. Espero que para 2017 também venha a ser tão espetacular quanto em 2016.
Exatamente, a gente vai entrar em detalhes em tudo isso, mas eu tendo a ficar com você sobre a LMP2. Eu não sei de onde o Diogo viu tantas disputas assim. Eu vi várias corridas em que o ponteiro começou a liderar desde o início, mas daqui isso é um assunto para daqui a pouco, porque a gente tem que falar aqui.
Vocês não viram, Fuji, pelo amor de Deus.
A gente entra daqui a pouco, Diogo, nessa discussão, por favor. A gente tem que dar alguns recadinhos aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, sobre o Cafeteria 2017, algumas novidades. Quem tá no nosso Facebook já sabe disso, quem tá no nosso WhatsApp já sabe disso, você que não tá vai ficar sabendo agora, e fica o convite para você entrar nos nossos grupos para você poder participar das próximas decisões, né? Nós fizemos uma enquete, uma eleição, teve primeiro e segundo turno, para saber qual categoria que deveria entrar pô, cafeteria, em 2017, a gente tava, tinha uma lista de 27 categorias que nós levantamos lá, categorias que nós assistimos e que não estão no cafeteria, para vocês terem uma ideia da loucura que é isso aqui. Então a gente fez, como a enquete do Facebook só suportava 10 opções, então a gente teve que fazer 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, fizemos votação, depois pegamos os mais votados, fizemos o segundo turno. Dito isso, para quem não sabe, né, vou revelar aqui, NASCAR Truck Series e o INSA, né, o WeatherTech Championship, que é o campeonato de Endurance dos Estados Unidos, né, já que a gente está falando hoje do Mundial de Endurance, são as categorias que entram em 2017. Nós já havíamos definido uma, que meio que foi por decreto mesmo, que seria a Eurofórmula, pelo motivo de que a Eurofórmula vai ser invadida por brasileiros nesse ano. Matheus Iório vai estar lá, Carlos Cunha e uma série de pilotos que estavam na Fórmula 3 Brasil. Então, para acompanhar esses pilotos mais de perto, tudo, é sempre legal quando tem um brasileiro para a gente chamar a atenção. Então, a gente adicionou também a Eurofórmula. Então, foi votação, o pessoal escolheu, a gente respeita, então vamos manter isso aí. Então fica a dica, você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, mande um e-mail para cafécomvelocidade@gmail.com com o seu número de telefone e no Facebook, entra lá no Facebook e faça parte do nosso grupo. Outro recado que eu queria dar é sobre o Apoia-se. O Apoia-se, que é um programa que a gente tem, que as pessoas entram lá e de forma espontânea colaboram com qualquer quantia mensal para manter o Café com Velocidade, cobrir os custos como hospedagens, custos como Mixler, que é o programa que a gente faz ao vivo na segunda-feira, custos como equipamentos e outras coisas. Então eu queria agradecer a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, o Alessiano Júnior, o Diego Maulana, Carlos Cunha, Luiz Felipe, Cleverson dos Santos, André Luiz da Silva Santos, Wellington da Cunha Leal, Cosme Embaixado, Edmar Barbosa, Ricardo Banniman, Paulo Henrique, Amanda Schmidt, Fabrício Dutra, Eilor Marigo, Cleverson Souza, Alex Vinícius de Paula, Jailson Fernandes, Manuel Siqueira, André Bonaparte, Bruno Shinozaki, Lucas Herrera, Bruno Debeza, Romário Santos, Samuel Fernando e Nelson Luiz, a todos vocês o nosso muitíssimo obrigado. Você que ainda não faz parte do nosso grupo de apoiadores, entra no apoia.se/cafecomvelocidade ou clique no link que está no post deste podcast. Lá você vai saber de tudo como funciona, vai ver que qualquer quantia mensal não tem uma quantia fixa. Então, se você pode colaborar com R$5 por mês, entra lá, se cadastra, coloca teu cartão e você vai ajudar muito a gente, tenho certeza disso. Dito isso, vamos passar a vinheta, vamos começar a edição 490 do Café com Velocidade. Então vamos começar a falar sobre o Mundial de 2016, passar bem rapidamente, né? A gente passou o ano comentando e no final acabou que não tivemos assim grandes mudanças, começando obviamente pela LMP1, a principal categoria, onde deu Porsche campeã, mas com outro carro, né? A Porsche já havia sido campeã no ano anterior, com o carro que tinha o Marco Ebert e tudo mais, e agora, Diogo, Porsche novamente conquistando o título, né? Um carro que começou à frente, o carro que tinha o Marco Ebert com muitos problemas no início da temporada, e quem levou foi o trio Marco Lieb, Neil Yani e Romain Dumas.
Exatamente, né? Foi o trio que conseguiu ali capitalizar em cima de certos pontos durante essa temporada, né? Esse Porsche número 1, ele acabou conseguindo ali uma série de vitórias na parte final da temporada, mas aí já era tarde demais, depois de um início complicado, principalmente depois de Le Mans muito complicada, né? O Porsche 2, que foi o campeão, foi exatamente o contrário. Eles acabaram vencendo em Silverstone, né? Aproveitando da retirada da Audi, né? Da desclassificação da Audi, seria a expressão correta. Então eles herdaram a vitória lá em Silverstone, foram segundo em Spa, também contando ali com a ajuda de um abandono tardio da Toyota, que teve problemas no motor, e depois em Le Mans, aí, né, todos sabemos o abandono lá da Toyota já nas últimas voltas, ou na última volta, coisa do tipo, e eles acabaram dando essa vitória. Daí pra frente, eles sofreram um pouco no campeonato, passando um certo tempo longe do pódio, passando todo o resto da temporada longe do pódio, mas mesmo assim, com essa gordura enorme conquistada nesse início, eles conseguiram esticar e mesmo assim vencer o campeonato lá no Bahrein, fechar a vitória lá no Bahrein. Como eu falei, até falei disso na minha introdução, introdução. Acabou sendo meio estranho por causa disso, né? A gente viu um carro bem no início, depois viu um outro carro da Porsche bem durante todo o resto da temporada, e mesmo assim, o que foi bem lá no início acabou vencendo com sobras. Mas o que dá pra pegar de tudo isso é que a Porsche realmente teve dominante, né? Teve sempre na frente, sempre brigando. Até quando aconteceu problemas com o carro 1, logo no início da temporada, eles estavam na frente. Lembramos que em Silverstone eles estavam na liderança, ou quase isso, quando o Brandon Hartley atingiu um dos outros Porsche GT ali e acabou capotando, ou quase isso. Mas a Porsche foi muito dominante durante o ano, e aí em cima da consistência, em cima do bom início de campeonato, o Porsche número 2 do Marc Liebe, Niu Gianni e Romain Dumas acabaram, eles souberam se aproveitar da situação toda e venceu o campeonato, com méritos, claro.
Com certeza, com méritos, né? Mas teve muito isso que você falou, né? Herdou a vitória em Silverstone, porque a Audi estava com irregularidades no carro e foi excluído. O Audi do André Lotter, do Marcel Fassler e do Bernot Trelouet, que chegaram a vencer a corrida e tal, mas foram desclassificados depois. Então esse Porsche herda a vitória. E Le Mans foi o clássico, né? A Toyota liderando até a penúltima volta. E aí eles têm um problema no finalzinho e caem no colo, né? Le Mans tem uma pontuação diferenciada. Então ajudou realmente, o que permitiu aí que eles basicamente poupassem durante... Não que eles estivessem poupando, mas deu para manter quarto, quinto, quarto e sexto lugar nas corridas seguintes, campeão com 160 pontos. Thiago Santa Rosa, a Toyota te agradou? Porque depende do ponto de vista, né? Se você é Toyota, uma montadora japonesa, e sabe, que tem rios de dinheiro, se espera que seja uma montadora que, sabe, brigue por título, por vitória... Se a gente olhar por esse aspecto, por esse prisma, eu acho que não agradou. Mas se a gente olhar pelo aspecto de 2015 e olhar para 2016, aí é uma outra Toyota, né? Porque 2015 realmente foi desastroso para a montadora japonesa. E em Spa, estava claro que a vitória era deles, até terem um problema. Em Le Mans, estava claro que a vitória era deles, até ter um problema. Conseguiram vencer no Japão, né? Vencer em casa, com o Mike Conley, o Stefano Sarrazin e o Kamui Kobayashi. Então, dito tudo isso, te agradou a Toyota nesse ano?
Foi um projeto bem melhor que o anterior. É uma montadora que, desde a sua entrada no WEC, tem tido bastante problemas em relação à durabilidade dos seus componentes, e que causa ainda certo transtorno em resultados, e que vai, claro, ser lembrado para todos sempre. É a questão da derrota, podemos dizer assim, nas 24 horas de 2016, lá em Le Mans, isso sem dúvida alguma. E talvez, Raposo, e aí eu quero dar até um outro enfoque, na verdade não é uma questão de agradar ou não agradar, é a questão que a Toyota poderia ter dado a volta e se solidificado em cima da dupla alemã e falado: ó, estamos aqui realmente para disputar título marcas, o título de pilotos e também as 24 horas, que é aquela coisa meio à parte, como acontece para aquele ouvinte que não está tão habituado, como acontece um pouco com a Fórmula Indy, né? O campeonato tem um peso, mas a Indy 500, que é a prova principal, tem um peso diferente, e Le Mans tem esse peso. A Toyota poderia ali ter conseguido fazer um campeonato, ou a partir dali fazer um campeonato completamente diferente do que foi. É lógico, a vitória em casa tem o seu peso, tem o seu valor, mas ainda ela fica muito atrás das rivais, sendo que um dos projetos está saindo da categoria. Então, para disputar com a Porsche, ela está bem longe, está bem longe. Ainda tem muito que caminhar. E aí, o trabalho dos japoneses para 2017 é assim, para o futuro, vai ter que ser muito, muito forte. Por mais que a gente não consiga falar se ganhou as 24 horas, ia conseguir bons ou melhores resultados do que conseguiu ao longo do ano, mas talvez teria aquele, vamos dizer, engate, né? ia começar a subir de produção de uma maneira muito maior, primeiro que impulsionada por prêmios, impulsionada pelos resultados e até pelo desenvolvimento, né? Aquela coisa, se o carro está rendendo, vamos conseguir melhorar para as próximas etapas. Não foi isso. E aí agora, aquela diferença diminuiu um pouco em relação a 2015, 2016. Ainda tem muito para um título, por exemplo, em 2017. Vamos ver. Pode ser que eles encontrem uma chave mágica, mas ainda falta bastante para o pessoal. E, aliás, mais um detalhe, falta bastante também em questão até de pilotos, porque os pilotos têm aquela coisa, né? O grupo da Toyota talvez seja o grupo mais desequilibrado em relação aos demais grupos de pilotos das outras equipes, né? Até por conta da questão nacionalista, que acaba colocando alguns pilotos de origem japonesa que em alguns momentos foram pontos negativos ao longo da temporada.
Clara crítica ao Kobayashi. Mentira, eu gostei da temporada do Kobayashi.
Mas o Nakajima...
Não. Complica, né? Complica um monte. Mas eu gosto de definir essa temporada da Toyota como... Eles tinham um carro acertado, um carro formulado, como queira usar, para determinados pontos, para determinadas pistas. Eu lembro lá que em Silverstone, desde Silverstone que eles estavam com um setup que tinha bem menos carga aerodinâmica. E eles sofreram lá, e em uma entrevista com o Alexander Wurz, ele falou, olha, a gente já está preparando para Le Mans, a gente já está com uma carga aerodinâmica menor, a gente já está pensando como esse carro vai funcionar em Le Mans, né? Teve toda uma preparação. Mesma coisa em Spa, acaba que a prova de Spa é meio que é como se fosse um prólogo de Le Mans, né? Muita coisa para Le Mans é testada lá. E eles também andaram muito bem, acabaram não vencendo ou não chegando num pódio sólido, fácil, por conta do problema no motor. Mas eles, tava claro que eles tinham tudo para ir bem em Le Mans, confirmaram isso muito bem em Le Mans, e assim que chegou em Fuji, todo mundo já sabia que eles iam funcionar muito bem ali. E eles conseguiram colocar isso adiante, até foi um final apertado, mas eles conseguiram colocar isso adiante e vencer. Quer dizer, digamos que na normalidade das coisas, eles teriam vencido em Le Mans e teriam vencido em Fuji, que eram exatamente as pistas que o pessoal já tinha uma noção de que nessas pistas o equipamento deles ia encaixar muito bem. Nas outras, eles basicamente foram levando do jeito que dava e se basearam em problemas. O Porsche 1, como a gente já falou, teve muito problema durante o ano, ou melhor, durante o início do ano. A Toyota capitalizou aí, conseguiu alguns pódios. O Audi 7 teve uma temporada horrorosa, não vou especificar porque imagino que a gente vai entrar em detalhes sobre a Audi, mas o Audi 7 teve uma temporada horrorosa. Eles também conseguiram capitalizar em cima disso, então foi mais correr bem onde dava, onde o carro permitia, e sair aproveitando chance onde os inimigos, os adversários acabavam deixando. Então essa foi a temporada da Toyota, foram empurrando, chegaram até a final no Bahrein, ainda com chance de ser campeão, chances remotas, mas enfim, matematicamente ainda tinha uma chance, mas imaginando que a Audi tá saindo e pensando que eles vão brigar diretamente com aposte para o título no próximo ano, esse equipamento como um todo precisa evoluir muito.
Eu concordo com vocês, eu acho que também realmente a Toyota está realmente abaixo da Porsche, a gente não tem como negar isso, mas eu tenho um pouquinho de esperança de que a gente possa ver, sabe, a melhora que teve de 2015 para 2016 foi grande realmente, assim, eu vi a Toyota dominando três pistas, não tem como a gente negar, eles dominaram o Spa, desculpa, a segunda prova do ano. Eles dominaram o Spa, não tem como negar. Quebraram no finalzinho, na penúltima hora, mas até lá ninguém fazia frente à Toyota. E dominaram o Le Mans, e venceram em Fuji. Então assim, sabe, não chegaram, não contabilizaram, não ficaram com essas três vitórias, porque teve os seus problemas, e Endurance é disso também, né? Você tem que ser consistente, você tem que conseguir chegar e tudo mais. Mas, sabe, é aquela coisa de você não analisar só o resultado, você analisar o desempenho, né? Se o Fábio Campos estivesse aqui, teria orgulho de mim depois dessa. A gente sabe que nem ouvir esse programa ele vai. É mais ou menos isso. Então, se você analisar o desempenho e esquecer os resultados, a Toyota, pelo menos em três pistas do ano, foi dominante. Spa, Le Mans e Fuji. Andaram muito bem, algumas pistas andaram relativamente bem, tipo Xangai, que conseguiram ali chegar no pódio e tal, bem. Assim, obviamente a Porsche tá melhor, mas eu não. Talvez a distância não seja tão gigantesca a ponto da gente temer 2017. E já introduzindo esse assunto, temer 2017, eu queria saber de vocês, né? quão ruim vai ser para a categoria essa saída da Audi. 2016, é o fim de 2016, foi o fim de ano com notícias surpreendentes, né? Quase todas as categorias, anúncios de pessoal saindo, que deixou o pessoal meio de boca aberta. E no WEC não foi diferente, a Audi anunciando a sua saída. A gente sabe que tem os fatores políticos atrás disso, a questão da Volkswagen e tudo mais, mas com certeza vai ser uma perda, né? Quanto tempo a Audi, quantas Le Mans a Audi não venceu nos últimos 10, 15 anos, e vai ser estranho ver Le Mans, por exemplo, sem a Audi ali. Thiago Santa Rosa, o que podemos esperar dessa LMP1 nesse ano, a Rebellion indo para a LMP2, né, que era os privados, não vai fazer talvez tanta falta, porque ele também, quando eles estavam lá, era uma outra categoria, por assim dizer, e nem brigavam com as equipes de fábricas. Mas o que esperar, Thiago, dessa LMP1 em 2017?
Eles brigavam, a Rebellion brigava com a Baikonur, né, para a disputa ali de posição dos privados na LMP1. Mas a grande questão que fica com a saída da Audi é: será, e até eu mencionei um pouco no meu comentário anterior, será que esse vácuo que fica entre Toyota e Porsche vai ser preenchido de forma a ter um campeonato minimamente disputado, com montadoras se revezando na disputa da primeira posição, ou não? Ou a Porsche vai se solidificar? Tudo bem. Pelo que a gente viu em 2016, essa tendência de subida da Toyota, ok, pode ser que isso não se estabeleça como uma verdade. Mas vamos imaginar, a Audi sai com seu projeto, a Porsche vai manter ainda um desenvolvimento. E é muito factível que até receba um pouco mais de apoio, tanto técnico quanto financeiro, nos bastidores, porque é a marca que representa uma grande empresa, que é a Volkswagen, que, por mais que tenha esses problemas, ela deixa de investir num planejamento gigantesco com duas marcas, mas tem uma marca que ainda é forte, é competitiva e tem também o seu desenvolvimento, né? Quando a gente está falando desse plano, desse projeto da Audi, esse projeto de quase 20 anos, né? Quase duas décadas de desenvolvimento nas competições de Endurance, a gente teve aí a entrada, ou basicamente a entrada dos propulsores elétricos, né? A utilização de motores a diesel com o motor elétrico combinado, e que gerou, de certa maneira, um expertise para a marca, para ela poder investir em algo que vai ser o futuro, né? Os carros elétricos, que, por sinal, tem a Fórmula E, e é ali que a Audi vai se desenvolver. Então, olha só como que ainda é importante essa questão, né, desses planos de desenvolvimento desses carros para a competição. Porque por trás tem toda uma estratégia de mercado, uma estratégia que ainda é importante. A Porsche, ela é uma marca que não é focada no mercado alemão, que vai ser tão impactado. A Audi é o mercado alemão, é o mercado mundial também, mas tem uma força muito grande interna na Alemanha, né? E a Porsche não, a Porsche é diferente, ela está uma classe acima e tem uma apelo de um público diferenciado, né? Um público de poder aquisitivo mais alto, que vai ver ainda esses carros rodando, esses carros de endurance rodando por aí, desenvolvendo equipamentos e desenvolvendo tecnologias que vão ser utilizadas nesses carros que você vê na rua, não tão frequentemente, como eu falei, mas que tem essa troca ainda de programas. E isso vai durar por algum tempo, e esperamos que até nesse período, para completar meu comentário, Raposo, que alguém entre também, tá? Porque é duro, é difícil ver uma marca que conseguiu se identificar tanto com uma categoria como a Audi se identificou com, não vou dizer tanto o WEC, que o WEC é mais recente, mas com o Endurance, né? Com as provas de Endurance, era praticamente sinônimo. E hoje a gente vai ter que se adaptar a uma história sem a fábrica das quatro argolas.
Teremos realmente que adaptar. Acho que Le Mans vai ser o grande choque, de tão acostumados. E Diogo, se a Toyota não vier para 2017, como a gente espera. Se a Toyota não conseguir fazer frente, se a Toyota não, se a, é, a Toyota não conseguir fazer frente à Porsche, como que fica, né? Porque a gente sabe que é um campeonato onde as ordens de equipes também acontecem aos montes. Será que teremos liberação de briga de Porsche contra Porsche ou não? Será predeterminado? Quando é que vai se predeterminar? Porque tem que pensar nisso também, né? Se a Toyota não fizer frente, e aí?
Olha, eu acho que o início do campeonato deve ser solto, na realidade, porque até esse ano foi solto para eles brigarem, mas para metade do ano, quando o Porsche 1, antes dele começar aquele strike enorme de vitórias, e estava lá para baixo, foi quando eles começaram a ter que, digamos, favorecer o carro número 2. Mas uma coisa que me chama muita atenção para esse Porsche em 2017 é o grupo de pilotos. Porque o grupo de pilotos ele sempre foi muito bom, desde que a Porsche voltou há 2, 3 anos atrás, e para 2017 ele mantém esse nível, se não melhora, né? Já temos os 6 pilotos confirmados. Imagino eu que ainda não tenha confirmado quem, qual trio fica em cada carro. Mas a gente tem o Neil Gianni continuando, tem o Nick Tandy, que venceu o Le Mans recentemente, com o Nico Hülkenberg, inclusive, chegando. O André Lotterer vindo da Audi para a Porsche, né? Aí esse, continua o Brandon Hartler.
Esse, desculpa interromper, mas André Lotterer é a grande contratação do WEC do ano. Sim, muda o nível até, eu acho que muda o nível dos pilotos que estão, porque é um cara que já conhece muito e só tem a agregar valor ao projeto da Porsche. Continue, Diogo.
Não, sem dúvidas. E continua o Brandon Hartley, né, campeão em 2015, e o Tim Berra também campeão em 2015, e em tese substituindo o Mark Webber, a gente tem o Will Bomber, né, que também foi campeão com o Nick Tandy e o Nico Hülkenberg, há cerca de 2 anos atrás, venceu as 24 horas alemães. Então, cara, eles estão com um grupo de pilotos muito, muito bom. É muito bom, assim, em comparação com o da Toyota, ou pelo menos o que a gente tem de notícia trocada até aqui da Toyota, é um grupo muito superior. Então, se a gente tá imaginando até aqui que a Porsche, pelo menos é o que a gente consegue imaginar até aqui, o que a gente tem em mãos, que a Porsche deve ter sim um carro melhor do que a Toyota. A gente não sabe o quanto melhor, mas deve ter sim um carro melhor do que a Toyota. E com esse grupo de pilotos, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil brigar ali. E considerando essa hipótese que o Raposo falou de a Porsche realmente dominar, eu acho que de início a briga ali é franca. Pode acontecer, e claro, eles vão estar monitorando para evitar acidentes. Aquela coisa que a gente já conhece, não é só do WC de qualquer categoria, na realidade. Mas do tipo, definir fulano vai na frente, fulano fica atrás desde o início do campeonato, algo parecido, eu imagino que não, porque seria horrível para a marca, né, como um todo, para a montadora como um todo, para a imagem da montadora, essa expressão que eu queria usar. O público é meio que traumatizado com certos pontos, e definir assim um trio vencedor desde o início, isso aí seria absolutamente horroroso para a imagem da Porsche. Então, eu imagino que não. Mesmo se a gente tiver só Porsche, e partindo do princípio que eu tô acreditando que, pelo menos até metade ou até um pouco depois da metade do campeonato, se tiverem parelhos, eles estarão totalmente livres para brigar, eu acho que mesmo assim a gente teria uma briga muito interessante. Claro, seria uma briga só de 2 carros, isso é meio frustrante, mas ainda assim, essa qualidade de pilotos, desses pilotos que eu citei, esse grupo de pilotos, me anima muito para o que a gente pode ver da Porsche, mesmo que eles fiquem brigando apenas entre eles.
Veremos, a minha torcida vai muito para esse sentido realmente, de que a gente realmente... A torcida é que a Toyota chegue, né, pra gente ter duas montadoras brigando, mas se não tiver, realmente a Porsche tem o bom senso de deixar que as coisas aconteçam. Agora, Diogo, eu queria que você defendesse a sua LMP2 em 2016, porque eu realmente, assim, não tô falando que foi um lixo total, mas pelas expectativas que nós tínhamos, se você ouvir de repente o primeiro programa que a gente fez, falando da LMP2, de como as coisas poderiam acontecer ali, não aconteceram no meu ver.
Foi uma categoria que nós tivemos diversos carros brigando pela vitória, ok, já de início, nós tivemos sim um carro dominante, um carro que inclusive tem uma série de questões com relação à categorização de piloto, que eu até gostaria de entrar nesse ponto também, mas tivemos sim um carro dominante, tivemos sim um carro vencendo com só 2 ou 3 corridas de antecedência, isso é algo enorme, principalmente quando a gente está falando de um campeonato que tem apenas 9 etapas, porém, partindo daquele princípio do famoso Fábio Campos, olha aí a gente citando ele de novo, que as corridas interessam interessam mais do que o campeonato como um todo, eu acho que a gente teve, sim, boas corridas. A gente teve um RGR by Moran, que é onde o Bruno Senna era um dos pilotos, surgindo do nada e chegando forte, vencendo a corrida e brigando e estando constantemente em pódios. A gente teve o carro 36, naturalmente, a gente teve a SM, que estava com o carro 30 e 31, o Pipo Derani estava no 31, vindo também, não exatamente brigando por vitória constantemente, mas chegou perto, chegou a trocar de patrocinador lá para o final do ano, mas teve ali perto, conseguiu pódios. Cara, a Signatec Alpine, que, nossa, incrível. A Straka também chegou a botar as asinhas de fora em determinados pontos. Talvez a gente não tenha, o campeonato não tenha sido tão interessante em termos de briga pelo título, mas de corrida, eu pelo menos, eu sempre terminei as corridas no sentido de, poxa, eu tô satisfeito com o que eu vi, eu gostei do que eu vi. Eu até citei, né, no início, Fuji pra mim foi o ponto de tudo. A gente teve em Fuji uma chegada, não sei se vocês recordam exatamente, mas em Fuji a gente teve uma chegada extremamente próxima, depois de 6 horas de corrida. Então, cara, eu acho que o campeonato da LMP2 foi sim bom, não, melhor dizendo, não o campeonato, mas as brigas em pista, pelo menos me animaram bastante, e essa prova de Fuji que eu citei, pra mim foi o ponto mais alto, assim. A gente teve 4 carros brigando pela vitória, depois caiu pra apenas 2, mas esses 2 foram brigando ali, e, inclusive com estratégias diferentes, e chegaram, poxa, a segundos um do outro, bem próximo mesmo. Então, eu gostei da categoria, cara.
Rosa, foi convencido?
Olha, não. Sinceramente, não tô convencido. Respeito a opinião do Diogo, sei que ele vê as provas com todo carinho, com todo o amor e também com toda a frieza necessária para fazer esses comentários, né? Mas eu acho que no início do ano, e a gente foi bem específico nisso, quando pintou o grid da LMP2 com tantos pilotos, assim, pilotos de ponta, pilotos que já ingressaram em categorias do primeiro nível, sabe? Você via times ali com nomes conhecidos, né? Bruno Senna, Vitaly Petrov, que chamavam atenção pro campeonato. Você falava, pô, vai ter disputa o tempo todo. Vai ter emoção quase que sempre. E o trio Lapierre, Riquelme e Menezes dominou, assim. Foi até covardia o início de campeonato. Depois disso, depois do, assim, da solidificação do posicionamento deles, é que aconteceu alguma coisa, mas você chega ali até... Vai, vamos falar mesmo de Fuji, que foi uma prova boa. A prova da LMP2 teve momentos ali que a disputa foi intensa, mas uma disputa até pelo segundo lugar, não tanto pela vitória. Em alguns momentos, os pilotos, ok, ali dos primeiros colocados disputando, mas do segundo colocado para trás foi o tempo todo, né? Legal, foi uma prova de exceção. Na maioria das provas, a gente viu esse carro da Signature dominando. Aí eu pego um ponto do comentário do Diogo para usar como referência. Acho que o pessoal da organização do WC precisa rever esse nivelamento dos pilotos através das estrelas, né, que são dadas para eles, né, do nível de carteira que são dados para eles, né? Cada um chama de um jeito, enfim, mas há um ranking, e esse ranking provocou alguma diferença, sim, para esse trio, porque Menezes é um piloto novo, mas que tem, o Gustavo Menezes, que tem já uma bagagem muito maior que vários pilotos que estavam aí no grid na mesma, vamos dizer.
O Menezes tá como prata, cara. Ele marcava constantemente voltas mais rápido que os pilotos, por exemplo, que o Riquelme, que é um piloto categorizado como ouro. Então, não faz sentido.
Mas aí que tá. Pode ser, Diogo, pode ser. Eu vou fazer ponderar a sua crítica, vou falar que faz sentido. É preciso rever isso, mas a gente tem que pensar também que tanto, por exemplo, o Gustavo Menezes, como o Pipo Derani, que O ano passado, assim, não tanto no WEC, mas em outras provas de Endurance, principalmente do INSA, né, que foi sensacional, são pilotos que chegaram e se adaptaram bem aos carros. Como o Brandon Hartler na LMP1, que por mais que eu tenha algumas ressalvas com ele, a respeito até do que ele fez antes de chegar no Endurance, se desenvolveu bem na categoria, se desenvolveu de uma maneira aceitável. Agora, para mim, assim, essa dupla Lapierre e Riquelme tá um pouco desproporcional. É uma dupla que, em relação às outras duplas de melhores pilotos, vamos dizer assim, os primeiros pilotos dos trios que disputavam o campeonato, tava bem acima. Então, é algo para se pensar assim.
Não, é algo que tem que ser muito pensado. Isso destruiu a briga de pelo título. Sem dúvida. Isso destruiu a briga pelo título. Só voltando rapidamente, assim, a gente realmente teve um domínio absurdo desse carro da Signatec. Mas eu concordo com você nesse ponto.
Aliás, eu falei Signature, é Signatec.
Signatec Alpine. Eles realmente dominaram, venceram uma série de corridas, totais méritos, mas as brigas nas corridas em si, eu vou insistir pela terceira vez, eu realmente gostei muito, cara, muito mesmo. Eu vi um campeonato diferente de vocês aí, a gente tava sintonizado diferente aqui, apesar de que sim, o campeonato, por pontos como um todo, acabou sendo sem graça. Esse carro da Signatec dominou o ano inteiro, vencendo uma série de corridas. Também isso é boring, isso é chateante, chato, enfim. É verdade, mas eu acho que dali pra trás, pra gente briga por pódio, a gente tem umas discussões ali, umas brigas interessantes que, pra mim, isso aí salvaram, pra mim, satisfizeram o que eu tinha de expectativa pra categoria no ano. Mas essa questão dos pilotos, só pra quem não tá tão ligado, né, você tem que ter na LMP2 pelo menos um piloto, entre aspas, amador no carro, né, que seria um piloto ali bronze ou prata. Vamos usar esse modelo pra ficar mais fácil, pelo menos eu acho que fica mais fácil. E aí o piloto pode ser bronze, prata, ouro ou o último, se não me engano, é platina, né? Então você tem que ter pelo menos um amador, ou seja, pelo menos um bronze ou prata. O Menezes, como eu tava falando, até por ser a estreia dele no Endurance, ele tava classificado como prata, mas ele conseguia, e é por isso que ele tava no lineup, né? Porque tanto o Lapierre quanto o Riquelme são ouro ou platina. Mas o Menezes, ele tá virando volta mais rápido que o Riquelme, por exemplo. É um negócio meio doido. E aí você fala, poxa, mas de quem é a culpa disso? Como o Rosa falou, era difícil de mensurar que o Menezes ia se dar tão bem já de início, já de cara. É verdade, realmente era difícil. Mas a culpa disso é do balanceamento, ou da organização, como você queira chamar, da FIA. Porque eles não fazem revisão disso. Eles fazem revisão disso só anualmente. Não é, por exemplo, igual o Black Pain, que eles, lá exatamente, não é na categorização de pilotos, mas é relacionado a balanceamento dos carros. Mas enfim, só fazendo essa ligação. Lá eles fazem essa renovação constantemente. O Suzuki, não me ajuda, é um piloto da Stock Car que fez a participação sobre a Black Pain. Ele falou isso, ele explicou bem como é feito esse balanceamento.
O Sérgio Gimenez.
O Gimenez, obrigado. Aqui, trazendo aqui, não, esquecendo o balanceamento de carros, trazendo para o balanceamento, vamos colocar dessa maneira, de pilotos, a FIA definiu uma categorização, e essa categorização ela foi usada durante todo o ano. Só que pela metade da temporada já estava mais do que claro que o Menezes não era um piloto prata. Assim como já estava muito mais do que claro que, por exemplo, no carro da G-Drive, no carro laranja, lindíssimo por sinal, o Roman Rusnov, ele virava volta mais rápido que o Brando ou que o Stevens, que fez algumas participações nesse carro, e ele é prata. Ele não é amador, gente. Ele tá virando a mesma volta até mais rápido que os profissionais. Então, assim, tivemos sim, inclusive esse carro da G-Drive, ele venceu duas ou três corridas lá no finalzinho do campeonato, quando o título como um todo já estava decidido, mas esse carro conseguiu 4-5 poles, se não me engano, seguidas, uma atrás da outra, se aproveitando disso. Eles colocavam o sinal pra fazer pole, como prata, e pá, fazia aquele super voltão, e eles largavam lá de cima. Então, isso foi um negócio que, durante todo o ano, rede social mesmo, nossa senhora, era uma briga imensa nisso, de, olha, fulano tá com prata, fulano não é prata, fulano tá virando mais rápido que piloto ouro, piloto platina, ele não é prata. E isso tudo é culpa da FIA, que faz essa organização, apenas anualmente. Você teve agora, inclusive no final de 2016, uma renovação disso, que aí eles colocaram, isso no caso vai valer para 2017, né, pressão 2017. O Menezes subiu para ouro, o Rusnov subiu para ouro, pegaram uma série de pilotos também, foram subindo para ouro. Quer dizer, eles viram que realmente estavam errados, pelo menos consertaram. Mas o erro de 2016 ele já foi cometido. E isso acabou interferindo demais no campeonato como um todo. Mas demais mesmo, porque, por exemplo...
Mas você não acha que, você não acha que a revisão durante o campeonato também interferiu demais? Porque teriam que desfazer o trio no meio do campeonato... E isso, sei lá, o piloto que saísse por causa disso ia ser meio que injustiçado, você não acha? Você não vê por esse ponto também?
Também, mas como é que é feita essa categorização? Diogo Gomes é piloto, Diogo Gomes vai fazer essa solicitação para a FIA, ele informa qual a categoria que ele deseja. Então, Diogo Gomes, olha, eu tô vindo da Fórmula 3, então eu acho que eu sou ainda um prata, eu ainda não sou um ouro ou um platina. A FIA vai analisar meu histórico de corridas, do que eu consegui, de equipes por onde eu passei, dificuldade dos campeonatos onde tive, e aí vai fazer alguma conta muito louca nisso tudo aí e vai dizer se, ok, a minha solicitação de ser um piloto prata é válida ou não, ou se eu tenho que ser colocado em uma outra categoria. Pro Menezes ter se colocado como prata, ele no mínimo já tava tentando arrumar alguma coisa aí. O Rusnov não chegou, a gente tá falando que o Menezes chegou na categoria, entre aspas, ontem. O Rusnov não chegou na categoria ontem, gente. O Rusnov tá na categoria faz tempo. E ele vem batendo nisso faz tempo. Nesse ano que ficou um negócio extremamente flagrante, é que eles foram em cima. A gente já tem esse problema. A questão é que nesse ano estourou. E aí, quando vocês colocam no lugar, por exemplo, da RGR Sport, que tinha o Felipe Albuquerque e o Bruno Senna. O Felipe Albuquerque, eu considero um ótimo piloto. O Bruno Senna, no máximo, mais ou menos. Mas você tinha o Ricardo Gonzalez?
Gostei dessa pausa.
Não, eu ia falar uma coisa mais pesada, mas enfim.
Eu percebi.
Ele é um amador, cara. Ele é piloto amador, sabe? E poxa, ele conseguiu fazer bons tempos, sim. Não chegou a bater esses dois caras da frente. Claro, o Felipe Albuquerque já fez DTM, fez WC, piloto oficial da Audi, ainda é piloto oficial da Audi. O Bruno Senna até Fórmula 1 já fez, como sabemos, Fórmula E e tudo mais. Então ele, como amador, ele não bateu o tempo desses caras. Mas ele tava ali, ele tava próximo, ele não prejudicava totalmente o trio, sabe? Ele tava bem. Esse é o espírito de colocar dois pilotos profissionais e colocar um amador pra balancear as coisas. Esse é o espírito. E mesmo assim eles conseguiram chegar, brigar por pódio, brigar frente a frente com a Signatec, com a G-Drive. Então, eu acho que se essa regra tivesse sido melhor vista aí, tinha que ter um jeito de achar uma maneira melhor de fazer isso funcionar. E eles estão tentando fazer isso para 2017. Se vai funcionar, não sei, mas...
O Diogo, até para finalizar esse assunto, passar de novo pro Raposo para ele continuar o programa, eu acho que aí... Além da questão da FIA, da ASO, enfim, de todas as organizações envolvidas com o campeonato de Endurance, a grande questão, e essa eu acho que é fundamental para o campeonato de 2017, além dessa calibração natural dos pilotos, é a descida da Rebellion. Eu acho que aí a gente já tem uma predisposição a ter um campeonato muito mais equilibrado, porque é uma equipe que vem com potencial de primeira força, né? Já durante anos aí disputou LMP1, nunca fez frente às grandes, né, as categorias de fábrica, mas é um time já estruturado que, com certeza, para uma LMP2 vem forte. Para uma categoria que não exige tanto, ela vem forte. Não exige tanto é relativo, né? Porque é questão de distâncias, tudo é a mesma coisa, né? Tem que ser carro confiável igual. Mas vai vir e talvez ela possa equilibrar essa disputa. Ou não, ou ela simplesmente venha e se coloque já acima das demais, que o campeonato fique sem graça, né? Ela que já vai entrar também com um line-up, vamos dizer, de respeito de pilotos, por mais que...
Recheado, como diria a Bárbara.
Por mais que você tenha algumas ressalvas, pelo visto aí, já com alguns nomes.
Só explicando então em cima da Rebellion, né? Eu vi muita gente se queixando, porque as pessoas ainda, né, em 2017... O fim de 2016, vamos colocar 2017, ainda vem com esse não sei, esse espantamento, esse deslumbramento de, nossa, Prost, Senna e Piquet, Quando é que as pessoas vão perceber que é só sobrenome, que não tem nada a ver, nenhum dos três tem a qualidade de quem eles estão herdando o sobrenome, e que não tem absolutamente, sabe, não muda absolutamente nada ser Proche, ser NPQ, mas ainda causa esse, nossa, os três juntos. E aí, quando a Rebellion separa os três, né, vem o mimimi danado, ah, mas que sacanagem, podia ter colocado os três juntos. E aí esbarra no que o Diogo explicou, né, os três são Platino e não poderiam estar juntos na mesma equipe. Então eles tiveram que colocar um prata ou um bronze no meio. E por isso que Piquet e Proust dividem o carro com David Remini Hansen. E o Bruno Senna divide o carro com o Matthias Beck e o Julian Canal. É o line-up da Rebellion para 2017.
E aí me veio uma dúvida. Quem é prata entre Matthias Beck, como diria Tiago Raposo, ou BX, e Julian Canal? Porque o Julian Canal até Alemanha ele já venceu. Se não me engano, na própria MP2, desde 2010, 2011. Eu não entendi bem quem é o prata desse.
Não sei, não tô com a lista de agora na mão.
O Matias Bechet até agora tava correndo no MP1 também. Bom, enfim, depois a gente entende isso aí. Mas é um lineup sim forte, é o que o Rosa falou. Falou muito bem. A equipe tem um know-how enorme, vem com os vem com a Oreca, né? Que também já tem um grande potencial aí, uma grande história. Ainda traz esse grupo de pilotos que, sim, pra LMP2, pro nível da LMP2. É um nível bom. O Nicolas Prost não é nenhum deus, mas faz ali seu trabalhinho no que ele pode. O Piquet Jr. é o que eu mais gosto desses aí. O Heimann é muito limitado, mas, enfim. E aí, a segunda grupo, trio é que eu gostei mais, do Bechet, o Canal e do Senna, do Bruno Senna. Esse é bem balanceado. Falta desse dia aí que é um prata nesse meio aí que eu não entendi, eu prometo que vou dar uma pesquisada nisso.
Então vamos lá um pouquinho dos GTs, começando com o GT Pro, né, dos profissionais aí, que tivemos aí o título, né, de Nick Chin e Marco Soares, dois grandes pilotos, né, correndo de Aston Martin e superando, né, aí Ferrari e Ford GT, que eram tidos como favoritos. Mas houve, Diogo, você sabe muito bem, uma influência muito grande do Balance of Performance, né, nessa GT aí, que resultou nesse título da Aston Martin, né?
Houve um balanço, uma confusão, uma interferência enorme do balanceamento de performance em todo o campeonato, né? E isso acabou gerando uma diferença enorme em questão de título. Bom, já adiantando, eu não sei a opinião de vocês, mas já adiantando que para mim o melhor carro e o melhor grupo de pilotos e tudo mais era o da Ferrari, das duas Ferraris, e eles, enfim, nem venceram Le Mans, nem venceram título, olharam pro lado e pro outro, cada um de mão abanando, ninguém saiu com nada. Foi até decepcionante a temporada pra Ferrari, eu diria. A Ferrari que inclusive trouxe um carro totalmente novo esse ano, mas isso interferiu bastante para alemães, que sem dúvida é o grande marco do campeonato. Interferiu demais, a gente viu um Ford, e não me entenda mal, eu sou fãzão da Ford, eu fiquei super feliz que eles ganharam, mas caramba, a Ford não tinha feito nada antes daquilo ali. Nada, zero. Nem aqui, nem na IMSA. Se não me engano, acho que tinha no máximo vencer uma corrida lá em Laguna Seca pela IMSA e na estratégia de combustível, isso antes de Le Mans, mas fora isso, mais nada. E aí chegaram em Le Mans e, bom, de repente a Ford é o carro dominante, a Ford é o carro que faz tudo, que vence tudo. Então, o balanceamento ele interferiu em todas as provas de uma maneira incrível. Teve sim trocas constantes, mas quanto mais trocava, mais se errava. Acabou se matando um carro incrível, que era esse carro da Ferrari, que em condições iguais se mostrou sim um carro muito bom. Tem uma dupla de pilotos, né? São dois carros, cada um com uma dupla muito boas. Então, assim.
A impressão que deu, Diogo, não sei se você concorda comigo, é que eles mataram quem investiu em prol de quem não investiu. Por exemplo, Ferrari e Ford. Investiram a grana, fizeram um super carro, turbo e tudo mais, etc e tal. Vão pro campeonato, vamos ganhar. Aí chega uma Aston Martin fraquinha, sem tanto desenvolvimento assim, sem tanta grana. E aí a organização, para não permitir que a Aston Martin fique lá atrás e tomando tempo e perdendo de lavado e tudo mais, resolve tirar tempo de quem desenvolveu o carro, de quem gastou dinheiro, em nome da equalização.
Sem dúvidas. É basicamente isso. Eu pelo menos, eu realmente vi assim. Foi uma maneira de equalizar. Talvez o início da ideia até tenha sido justo, mas a maneira como eles colocaram em prática foi muito duro. Você matou as Ferraris completamente.
Foi um Robin Hood, né? Roubou dos ricos para dar para os pobres. Se é que Aston Martin e Porsche são pobres, né?
Não, mas porque eles estavam com um carro mais, digamos, velhinho, vamos colocar isso. Assim, né? Porque os carros da Ferrari e da Ford eram completamente novos.
Mas não podemos esquecer que, assim, eu acho que a obrigação da organização, do mesmo jeito que a gente estava mencionando a respeito dos pilotos, obrigação da organização é, com certeza, sim, dar esse equilíbrio à disputa, né?
Mas eu acho que tem que forçar também, Rosa, as equipes investirem e vir também. Porque imagina, você gasta um caminhão de dinheiro só investir no seu carro, a outra montadora não investe nada, e a organização, como é o dever dela equalizar, vai lá e lasca quem investiu para ficar igual a quem não investiu.
Sem dúvida, eu acho que você tem toda a razão mesmo. É, quem coloca grana quer ter o seu retorno e tem que ter, né? Às vezes não é assim, às vezes coloca grana, coloca mal o dinheiro, não vem o retorno, gasta-se milhões e milhões e a coisa não flui. Mas no caso, assim, no caso da Ford, principalmente, não tanto a Ferrari, vou colocar o caso da Ford. A Ford, porque era um ano especial, era a comemoração dos 50 anos da vitória da Ford em Le Mans, né? E assim, veio com todo um charme essa volta, né, com o Ford GT, o clássico, reestilizado para essa disputa, quatro carros, né, equipes sendo preparadas pelo Chip Ganassi. Então, assim, tudo, sabe, levando em conta uma disputa que era a prova de Le Mans, e eles investiram para isso. Tudo bem, vamos ponderar também que a Aston Martin, eu não sei se a gente pode dizer que foi ingênuo, investiu menos, porque tem que ter a informação lá de dentro. Mas quando ela entrou alguns anos atrás, quando ela voltou também com o programa dela, ela voltou com outro tipo de categoria, com outra perspectiva, né? Que de repente nesse ano mudou tudo. Então, eu não digo, e aí que eu quero ser compreendido, eu não digo que nem Ferrari, nem Ford, nem Aston Martin, acho que a Porsche nesse caso está até um pouco abaixo dessas principais montadoras, mas dessas três aí, elas não podem ser responsabilizadas pelo que aconteceu na pista, porque deixou de acontecer e vice-versa. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande de organização que, se não conseguiu equilibrar, equilibrou mal, da mesma forma que fez com os pilotos. Então, assim, eu quero ser bem entendido, porque, sim, eu concordo a questão, dinheiro tem que investir, claro, tem que ter resultado, mas se a organização não se estrutura para tal, pode gerar essa distinção. E de novo, assim como a LMP2, Thiago Raposo pode até falar disso logo depois, o outro line-up de pilotos que você olha assim e fala, nossa, quanto piloto bom, mas quanto piloto bom mesmo, é o da GT Pro. Você vê pilotos que passaram ali recentemente na GP2, sabe, indo em direção para a Fórmula 1, pilotos em algumas provas, pilotos da ex-Fórmula 1, pilotos que estão disputando campeonatos de ponta, né? O maior exemplo ali é o Sam Bird, que é um piloto que está correndo ainda Fórmula E e tem assim um certo respaldo de sua carreira. Não é um piloto que vai passar despercebido, não passa despercebido. Então, assim, com esse tanto de expectativa em cima, não poderia. Eu acho que até mais que a LMP2, não poderia ter tido o campeonato que teve com tanta ingerência e influência da organização indiretamente, que não soube lidar com essa característica peculiar das montadoras investindo sua grana.
Mas se não deu para os italianos, jogo na Pro, nas amadoras, a Ferrari, a F-Corse, nadou de braçada com Emmanuel Collard, François Perrodo e o português Rui Águas. Venceram aí Le Mans, venceram o Silverstone, né, no início do ano. Uma série de segundos lugares depois, né? Foi até uma briga muito boa com o Aston Martin do Pedro Lamy, do Paul Dallalana e do Matias Lauda. Mas três abandonos desse Aston Martin aí foi vital para o sonho do trio. E acabou que ficou com a F-Corse e Ferrari campeã nos AM nos amadores.
Eu queria fazer até um comentário rapidinho antes do Diogo. Paul Dalalana, que é a âncora, né? Mas enfim, segue.
Em tudo, né? Em tamanho, inclusive, porque ele é gigante e tem uma certa... Enfim, eu não vou chamar de gordo, não, que eu sou gordo também. É incrível porque esse trio, né, da Aston Martin, agora falando na GT A&M, eles venceram 5 corridas. Não? 5 corridas foram... As corridas que eles não venceram, que no caso foram 4, ou eles chegaram em segundo, e nas outras 3, como você falou, abandonaram. Esses 3 abandonos, inclusive, principalmente, claro, o de Le Mans, foi o que matou, né? Eles até chegaram no Bahrein, brigando por título, mas assim, era uma situação absolutamente absurda de, sei lá, a Ferrari tinha que pegar fogo e eles vencer de ponta a ponta para poder empatar, para ver se dava de algum jeito no desempate conseguir pela quantidade de vitórias, algo do tipo, mas foi algo muito extremo até de chegar lá no Bahrein, mas eles nem conseguiram terminar a prova do Bahrein, tiveram problemas com o motor, se não me engano, mas venceram várias etapas, foi o trio que mais venceu a etapa, claro, isso tem que ser destacado, mas a Ferrari, o pessoal da Ferrari da F-Course realmente levou na base da regularidade em todas as etapas. Eles só não tiveram no pódio em uma etapa, que foi nos Estados Unidos, né, no Circuit of the Americas, e além disso venceram 2 etapas, sendo que uma dessas foi abertura em Silverstone e a outra foi Le Mans, que tem uma pontuação enorme, e aí jogou eles lá pra frente. É um campeonato, é o típico campeonato de endurance, né? Vence quando nas provas principais e faz ali o... Tá sempre constante, tá sempre perto do pódio nas outras provas, e nisso venceram o campeonato, venceram muito bem, ó, extremo merecimento. Foi legal ver o Aston Martin aqui na A&M, porque é um carro que a gente tá acostumado a ver na frente, a ver brigando, né? E eles continuaram nessa tocada. Como eu falei, venceram 5 corridas no ano. Esses abandonos acabaram complicando eles ali, tanto é que no campeonato, como um todo, acabaram até terminando atrás do pessoal da Porsche, da Abu Dhabi Proton Racing. Eu só queria, eu sei que eu vou quebrar a ordem aqui, me perdoem, mas só voltando bem rapidamente lá na Pro, a gente falou que a Porsche não fez nada esse ano, porque realmente não fez lá na Pro, mas ano que vem eles estão com um carro novo, eles estão com um carro novo e pode ser que consigam aí se encaixar nessa briga aí pra frente. É só um adendo aí ao quadro da Pro, pode ser que em 2017 a Porsche com esse carro novo venha e consiga se igualar lá na frente. Mas com relação aqui, mudando de lado, voltando para a A&M, é basicamente isso. A equipe vencendo quando precisava vencer, sendo constante no geral, e a outra correndo atrás para tentar mitigar os problemas que teve, alguns mais por erros loucos, por ter especificamente algumas peças peculiares, eu tô tentando não dizer o nome do Paul Dalalana, e tendo alguns problemas mecânicos, como eu já citei no Bahrein, que o motor acabou indo pro ar e acabou com qualquer chance que eles tinham de vencer o campeonato.
E a temporada 2017 já está com o calendário fechado, começa com as 6 horas de Silverstone, dia 16 de abril, coloque aí na sua agenda, 6 de maio tem as 6 horas de Spa-Francorchamps e 17 e 18 de junho, as 24 horas de Le Mans. Nós novamente vamos preparar aquela super cobertura, todo mundo que quiser acompanhar com a gente, com chamadas de hora em hora, com prêmios e tudo mais, é uma festa realmente as 24 horas de Le Mans, 6 horas de Nürburgring, dia 16 de julho, e aí entra naquelas férias gigantescas, e só volta no dia 3 de setembro com as 6 horas do México, 6 horas das Américas no Texas, em Austin, dia 16 de setembro, 15 de outubro, 6 horas de Fuji, 5 de novembro, 6 horas de Xangai, e tudo termina no dia 18 de novembro com as 6 horas do Bahrein, onde conheceremos aí o grande campeão de 2017, onde teremos respostas para a LMP1, e aí, a Porsche vai nadar de braçada? A Toyota vai chegar? Teremos briga? Como será esse campeonato? Onde teremos respostas para a LMP2? E a Rebellion voltando para ali? Voltando? Não, entrando ali, vai dar um gostinho a mais? Teremos briga para vitória? Ou não, teremos algumas brigas só que já deixa o Diogo feliz. E na GT Pro vão liberar quem gasta dinheiro? Vão fazer jus à Ferrari, à Porsche, à Ford, que gastam rios de dinheiro ou não? A Aston Martin vai investir dinheiro ou não? E na Amador teremos brigas interessantes ou não? Saberemos de tudo no decorrer da temporada. Thiago Santa Rosa, passando para você fazer o seu fechamento. Quiser pontuar mais alguma coisa, enumerar alguma coisa que ficou para trás, falar sobre 2017, o que tu espera, é contigo.
Olha, a gente tem acho que tem um detalhe que a gente não passou, que é importante. A gente vai ter Barrichello esse ano, né? Correndo de protótipo. Então, isso aí, LMP2, é algo a gente tem que destacar, não é isso, Diogo Gomes?
Isso, mas é, especificamente em Le Mans, né? Pelo menos até onde eu sei, se tiverem outras informações...
Ele vai correr só Le Mans.
Exato, só Le Mans é uma equipe nova, né, que também tá fazendo só essa prova, então é bom já ir desde agora já ambientando o pessoal que não vão cobrar, pelo amor de Deus, vitória do Barrichello já chegar e vencer não, não é por aí, mas é, só a participação dele, cara, já é muito interessante. Eu gosto muito quando diversos pilotos assim participam. O Jeff Gordon, meu Deus, o Jeff Gordon, o que o Thiago Santa Rosa é muito fã, tá participando ou vai participar agora?
Só eu que sou fã.
Poxa,
né?
Eu sou fã doido do Jeff Gordon, eu nem escondo. Tá participando agora de 24 horas de Daytona também. 24 horas de Daytona, que inclusive vai ter aqui no Cafeteria, olha o jabá, mas é, vai participar sim, mas é uma equipe separada, em, tá fazendo só essa etapa, calma com as expectativas, mas só a presença dele já chama muita atenção, claro.
Com certeza, foi bem boa lembrança aí, Diogo, como na votação popular, né, o WeatherTech entra pro Cafeteria, daqui a pouco já temos as 24 horas de Daytona, né, no último sábado de janeiro. Fique ligado, se quiser acompanhar com a gente e ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, vai mais uma vez o convite, mande o número do seu telefone para cafécomvelocidade@gmail.com e a gente vai adicionar. Só um adendo interessante, né, já que eu falei isso, é muito legal o que acontece, é um pós-programa isso aqui já, um bate-papo pós-programa, a quantidade de pessoas que mandam e-mail pra gente, assim, ah, quero entrar no grupo do WhatsApp, aí eu tenho que responder pra pessoa assim, então mande o seu telefone, que as pessoas esquecem, então por favor, na hora que você mandar o seu e-mail, é importante que você mande o seu telefone pra gente colocar você no grupo do WhatsApp. Mas brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado desse review de 2016 e preview de 2017. A gente ainda tem algumas categorias para fechar, fiquem ligados. A gente vai vir ainda com GP2 e GP3 num programa apenas. Depois Moto2 e Moto3 num programa apenas. E para fechar, Supercars e Fórmula 3.5 V8, né? A Fórmula V8. Pra gente fechar esse débito que a gente tem com vocês. Vamos tentar pôr tudo isso no ar em janeiro. Pra gente começar a tocar o Cafeteria 2017 a partir de fevereiro. WRC já tá começando, já teremos o Rally de Mônaco, de Monte Carlo, então bem legal. E o Dakar que continua, né? A gente vem aí no começo da semana que vem com a cobertura final do Dakar da última semana. Algumas etapas aí sendo canceladas devido à chuva. Vamos ver o que acontece. E a gente vem com tudo na edição 491 do Café com Velocidade falando do Dakar. E é isso, a gente encerra por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.